Eu participei de 3 edições do projeto Red Hot, num arco de tempo de 25 anos, o primeiro deles em 96 e o último em 2011. Cada uma dessas gravações foi uma oportunidade única para mim de encontrar com artistas de outras culturas, de outros países, de fazer música junto e, através de toda a potência da música, ajudar a conscientizar pessoas.
Hoje, Marisa Monte é um ícone, reverenciada mundialmente entre as grandes vozes brasileiras. Nos anos 90, ela era a estrela em ascensão, destaque constante na MTV, shows disputados, artista que todos queriam ver e escutar. Ela abraçou com tudo a parceria com a Red Hot. Sua estreia foi justamente no Red Hot and Real, cantando nada mais, nada menos que Águas de Março, de Antônio Carlos Jobim, interpretada ao lado de David Byrne.
Em 96, eu gravei junto com David Byrne, em Nova York, a música Águas de Março, produzido pelo Arthur Lindsay e Andrés Levan. A gente gravou num estúdio na Broadway, numa tarde onde a gente também deu algumas entrevistas e aproveitamos para tirar algumas fotos pela rua.
Ativismo musical. Red Hot and Real, 25 anos, é um podcast documentário produzido pela Red Hot Organization que mergulha no universo criativo do álbum beneficente Red Hot and Real, lançado em 1996. Nesta série de 3 episódios, nós contaremos a história da Red Hot, o contexto político-cultural do início dos anos 90 e os paralelos com o nosso tempo, e o impacto artístico que a produção provocou. Nesta série, você ouvirá David Byrne, Marisa Monte, Caetano Veloso, Bebel Gilberto, Jorge do Peixe, Dr. Drauzio Varela e muitos outros nomes que fizeram parte da obra e do contexto que a inspirou. Este é o episódio 2 em português e você também pode conferir a versão em inglês do podcast. A aproximação e identificação dos artistas com a Red Hot se deu tanto pela proposta artística como pela causa. Afinal, muitos deles viram a doença bem de perto, levando amigos, familiares, amores. Ter o artista como parceiro do projeto era algo incrível, mas não bastava apenas a simpatia deles para fazer o projeto acontecer. O projeto Red Hot and Real, em especial, envolvia 21 músicas, envolvendo direitos artísticos e autorais de diferentes selos, editoras e gravadoras. Hoje, em 2021, talvez você não consiga compreender o tamanho do desafio que se representava em 1994, quando a produção começou. É isso mesmo, foram 2 anos de produção para que o projeto pudesse acontecer.
O projeto Red Hot and Real, basicamente, demorou cerca de 2 anos, assim, do conceito original, daquele primeiro meeting com o John Carlin, até o lançamento do disco em si. Foi de 94, meio de 94, a setembro de 96, uma coisa assim, se não me falha muito a memória. E demorou muito, porque naquela época também, meio que era... Não tinha esse sistema de file sharing, você não podia gravar coisas em files digitais, você não mandava a música pela internet, você tinha que gravar em fitas de 2 polegadas, né? Aquelas fitas de caixas enormes, pesadas. Às vezes uma música tinha 2 ou 3 daquelas fitas enormes. Então, um artista gravava num lugar do mundo, mandava para o outro artista que adicionava, mandava para o outro artista que adicionava, mandava de volta para o engenheiro que ia fazer o mix da música. Então, cada canção daquelas demorou meses para se materializar de uma forma sonora.
Outro paralelo importante para traçar entre os anos 90 e agora é sobre o papel das gravadoras sobre os direitos dos artistas e suas obras. O caminho era muito mais árduo para tirar um projeto do papel.
Os convites, você mandava um fax, aí você esperava até a resposta por outro fax, 2, 3 dias depois. Aí vinham perguntas, aí você tinha que mandar respostas e como funciona. E tinha que falar com a gravadora, depois tinha que falar com o advogado. Cada track daqueles foi um processo muito, muito lento. Então, demorou basicamente quase 24 meses de produção. E teve todo um projeto criativo também, né? Quem a gente gostaria de convidar, como convida, quem convida, quem aceitou, quem não pôde fazer na época, quem estava ocupado. Teve casos de termos que esperar para alguns artistas que não podiam fazer naquele momento.
O caminho era difícil, mas não impossível. Beco e a Red Hot começaram a articular com editoras, artistas, managers e gravadoras. E assim como a reação da cena artística foi positiva, o projeto ganhava cada vez mais fãs e aliados no backstage. Um deles foi Marcelo Castelo Branco.
Sim, como pessoa do mercado, eu tinha conhecimento não profundo dos projetos que antecederam o Red Hot in Rio. E quando eu soube da utilização desse movimento, desse envolvimento do Brasil e particularmente do Rio de Janeiro, né, que eu acho que é a cidade mais internacional brasileira nesse projeto, isso me fez, como brasileiro, sentir muito orgulho. E por isso a gente, de alguma maneira, participar dele, distribuindo no Brasil, apoiando no Brasil, me dava muito orgulho, me dava muito conforto, não só a mim, mas toda a equipe da Universal Music Brasil. Naquela época, a gente está fazendo parte dessa cadeia de movimentos, de conhecimento, de awareness, de generosidade, enfim, de levantar a questão, de levantar a bola da educação, para que a gente pudesse, enfim, trazer para o Brasil essa questão também, que no nosso caso também era vital, era muito importante.
Na época, Marcelo era o presidente da então PolyGram, que posteriormente passou a ser parte do Grupo Universal, o que fazia da organização a maior gravadora musical do mundo.
Quando eu soube do projeto, uma gerente minha da área internacional, Alda Baltazar, me falou a primeira vez do projeto, eu rapidamente me apaixonei pelo projeto, pelo propósito dele, pelo repertório dele. Quando eu soube, enfim, quem estava participando, Everything by the Girl, Steam Jobim, Marisa Monte, David Byrne, enfim, quando eu vi o repertório e principalmente o propósito, enfim, ficou muito fácil a gente decidir assumir esse projeto, e principalmente também vindo do Beco, que é uma pessoa que a gente confia e acredita e sempre teve uma relação muito boa com a Universal no Brasil. Então, a gente ficou muito entusiasmado com o projeto, deu toda a oportunidade para que ele tivesse visibilidade, exposição. Não teve nenhuma estratégia especial, basicamente a estratégia era uma estratégia de imprensa, era uma estratégia de informação para a valorização do propósito que era. E a gente ficou muito orgulhoso do resultado no final.
Mas não bastava a PolyGram do Brasil estar 100% no projeto. Era um projeto global e que precisava do engajamento de pessoas estratégicas para a viabilização de tudo.
I remember when the list of contributors was first sent over to me, and I sort of laughed out loud, because it was like, how are they going to get all these people onto this album?
Este é o Chuck Mitchell, diretor da Verve. Ele ficou admirado e também um pouco descrente ao ver a lista de artistas e músicas desejadas para o álbum. Era uma lista ousada. A Verve era uma ponte importante para o pontapé inicial do projeto. O selo, pertencente à PolyGram, detinha o catálogo com clássicos da bossa nova e MPB.
I think the reason John, Beco and Paul reached out to us was that the Verve catalog was and still is very rich in bossa nova recordings by Jobim, João and Astrud Gilberto.
Foi um projeto trabalhoso e desafiador, mas com o comprometimento e persistência da equipe, foi ganhando forma.
Eu cito o exemplo do track do George Michael com Astrud Gilberto, que gravaram Desafinado, a gente convidou, o George Michael aceitou na hora o convite e, através do manager, na época, disse que gostaria de fazer, mas que estava ocupado terminando um projeto, e se a gente podia esperar, e nós realmente esperamos muitos meses, e ele disse na hora também, gostaria de fazer com Astrud Gilberto, feito, e a gente conseguiu convidar a Astrud, ela foi para Londres, eles gravaram juntos, e ficou um track delicioso, né? Muito, muito, muito diferente de tudo que o George fazia na época. Ele é uma bossa eletrônica muito sofisticada. Então, cada track desses tem uma história, assim, behind the scenes.
And of course, the George Michael Astrud Gilberto duet on Desafinado is for all time. George was a huge star at that moment, and his participation was both profound, creatively, and generous of his time and artistry.
George Michael com Astrud Gilberto cantando Desafinado. Astrud Gilberto não aparecia para o público brasileiro há décadas, e tem uma reverência ali na postura do George Michael.
Chuck Mitchell e o jornalista Sérgio Martins, que você já escutou no primeiro episódio, relatam a potência deste duo entre George Michael e Astrude. É a síntese do DNA do projeto, a energia do pop aliado às obras e artistas que já eram eternos. Outra faixa que soou completamente surpreendente e gerou grande impacto na mídia foi Corcovado.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz já que se ama.
O Red Hot in Rio, ele foi muito bem recebido na época do seu lançamento. Eu era editor de uma revista chamada Bis, que era especializada em música, e eu dei um grande destaque ao álbum, principalmente porque naquela ocasião faziam-se já misturas de bossa nova com drum and bass, que era um gênero tipicamente londrino. Então, eu lembro do Corcovado, por exemplo, do Everything But The Cure, que já tinha um pouco dessa pegada, que depois vai se refletir na canção de um Marcos Valle, né, que foi o que fez ele ganhar as pistas londrinas.
E Everything But A Girl cantando Corcovado, né? Essa faixa também é maravilhosa, um clássico da canção brasileira, da bossa nova no Brasil, feita por uma banda que naquele momento talvez fizesse parte daquilo que a gente chamava de New Bossa. Alguns chamavam, né, de New Bossa, porque era essa música tipo Everything But A Girl, Style Council. Ainda que não tivesse muito a ver com a bossa nova, mas era um jeito meio lounge de entender a canção brasileira.
É o Everything But A Girl, que era um duo folk muito cute de Londres, né? O Ben Watt e a Tracy Thorn. E eles tinham, na época, no meio dos anos 90, um grande hit, que era um remix, na verdade, de uma música que era mais acústica, e foi feito um remix house de Missing. E esse remix virou um grande hit mundial. Então, era o começo da entrada deles também no mundo eletrônico. Eu adorava, né? Adoro até hoje o Everything But A Girl. Acho a voz da Tracy Thorn uma coisa de outro planeta. E escrevi para o management e, por também uma feliz coincidência, alguns dias depois veio uma resposta: sim, Everything But A Girl, gostaria de participar no projeto. Eles já têm a música e vão fazer Corcovado e querem fazer em português. E aguardem em breve mais informações. E, literalmente, umas semanas depois, me chega um cassete primeiro do Corcovado, do Everything But A Girl, numa versão que eu fiquei literalmente estarrecido. Eu vi de headphone primeiro. Era uma coisa totalmente eletrônica, totalmente drum and bass, mas um drum and bass também modificado, não era aquele drum and bass pancada a 300 por hora, era um drum and bass melódico, com muito grave, com muito trabalho sonoro, e ela cantando em português, assim, claro, com sotaque e tal, mas uma honra, né, ter uma artista global, né, fazendo esforço de cantar algo em português, assim, para um projeto beneficente.
Das impressões de Sérgio Mendes, a gente pulou para escutar a fala da jornalista Patrícia Palumbo e o Beco Dranoff sobre a sensação ao escutar Everything But The Girl. Como o Beco bem disse, a voz de Tracy Thorn é algo raro e a banda era uma das vertentes mais interessantes da cena alternativa na época.
About 4 years ago, we were due to go and do a gig out in Portugal. So, we decided that I'd learn the words in Portuguese Brazilian so that we could do it at this gig, like come on for a big encore. And I spent ages learning the lyrics and someone taught them to me and how to pronounce it. And then at the last minute, the gig got cancelled, which was a real drag. And I thought, you know, well, I've done this now. I'm going to use it one day. So when the Red Hot and Rio people approached us about a year ago, we thought, this is it. This is the perfect opportunity.
Aqui, para dar gostinho, ouvimos Tracy contando que aprendeu Corcovado anos antes do projeto acontecer. Eles preparavam uma versão da música para uma tour que fariam em Portugal. A tour não aconteceu, mas ela sabia que um dia eles fariam algo com essa canção.
Mas cada faixa do projeto tem um significado e uma memória afetiva muito grande, né? Porque os artistas pararam o que estavam fazendo, né? Pararam seus projetos e gravaram uma coisa especial, né? Para um projeto especial, para um projeto humanitário, para um projeto que contra um vírus, né? Que também tem uma relação ao que a gente vive hoje em dia. Os projetos da Red Hot são um pouco isso, né? Eles são uma tela em branco. Quando um artista concorda em participar de um projeto Red Hot, ele abre uma tela em branco para poder fazer o que ele talvez não fizesse em seus projetos pessoais. Ele está aberto a sugestões, ele está aberto a colaborações.
Se cada faixa é uma tela em branco, Red Hot and Real tornou-se uma tela colorida, com nuances reveladas faixa a faixa.
Track também que eu posso mencionar, que foi muito trabalhoso e muito interessante, foi É Preciso Perdoar, com Caetano Veloso, Ryuichi Sakamoto e Cesária Évora. Foi um track muito elaborado, com vários produtores, com vários estúdios, com muito tempo de produção. Jacques Morelenbaum, com Arthur Lindsay, com muita gente envolvida na produção dessa faixa. Virou uma obra de arte, né? Um trip-hop com bossa nova, pesadão.
O encontro de Cesária Évora com Caetano Veloso e Ryuichi Sakamoto em É Preciso Perdoar, que para mim é excepcional, uma canção que nem foi muito conhecida no Brasil e que de repente vem com essa nova versão. Um encontro de artistas de três lugares diferentes no mundo, artistas dessa qualidade, desse nível.
Além de propor combinações surpreendentes e releituras criativas, o projeto também teve a habilidade de redescobrir e revelar canções. Além de trazer luz a É Preciso Perdoar, o álbum deu vida a uma canção que estava perdida em uma fita cassete no armário de Bebel Gilberto.
Temos o caso incrível da demo da Bebel e o Cazuza e o Dé. Também foi um relâmpago de sorte e de sincronicidade. Eu era muito amigo da Bebel, somos amigos até hoje. E eu estava no apartamento dela, aqui em Nova York, e ela tinha feito uma organização no apartamento. E ela, a gente batendo papo, ela falou, olha que eu encontrei uma fita cassete, e ela põe para tocar o cassete. E era a demo original do dia que ela, Bebel e Cazuza, escreveram e gravaram Eu Preciso Dizer Que Te Amo.
Eu preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado.
Você estava numa casa, creio que em Teresópolis. Tinha a melodia, eles estavam lá discutindo a letra. A certa altura, o Cazuza subiu para o andar de cima e ficou um pouquinho lá e voltou com a letra pronta e mostrou para o Dé e para Bebel. E eles apertaram play e começaram a gravar aquilo num gravadorzinho de cassete. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, Bebel, eu vou terminar, né? O Cazuza já tinha falecido de AIDS há pouco tempo, então era uma coisa muito emocional, muito emotiva. E eu falei, eu vou terminar o projeto Red Hot and Real com esse track. Aí levamos para um grande estúdio aqui em Nova York para dar uma. Tinha muito barulho, muito chiado, né? Era um cassete realmente caseiríssimo ali do momento. Levamos num estúdio incrível aqui em Nova York. Eu e o engenheiro ficamos horas e horas e horas e horas para diminuir o chiado, o barulho da fita cassete, e ficou bem melhor. E demos um realce na voz, no violão.
Que eu preciso dizer que eu te amo. Te ganhar ou perder, se engano, é.
Depois mostramos para Lucinha Araújo, para a mãe do Cazuza, que ficou também super emocionada e agradecida e tal. E conseguimos os direitos de usar a gravação e fechamos o Red Hot and Real com esse tributo, essa homenagem ao querido Cazuza, com essa demo deles.
Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira. Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira.
Há uma música que não era inédita, nem foi remixada ou criada para o álbum. Ela foi licenciada. Foi uma exceção entre todos os projetos da Red Hot, mas nem por isso menos valiosa. Afinal, receber uma carta de Antônio Carlos Jobim é uma verdadeira joia.
Um track também que é muito precioso no projeto é a colaboração do Sting com o Tom Jobim.
Oh, 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 oh,
track que já existia, né? O How Insensitive é um clássico do Tom. Ele já existia, a gravação em si já tinha sido lançado no CD daquela época, no CD novo daquele ano anterior no mundo, do CD do Tom. E a gente queria muito ter o Sting, que era o grande nome do pop. E a única forma viável naquele momento era licenciar um track que já existia. Foi uma grande exceção, porque todo, nos 20 projetos da Red Hot, eu diria que todos os tracks foram gravados originalmente para os projetos. E a gente abriu essa exceção pro dueto do Sting com o Tom, porque realmente era essencial para o projeto e era um, além de ser um track magnífico, né, que tem Ron Carter, que tem o Jaquinho Morelenbaum, que só tem feras tocando, Danilo Caymmi, Paulinho Braga, é um clássico da Bossa Nova, aquela gravação, tem um charme incrível. A gente licenciou da Sony Music e acabou fazendo parte do projeto. Eu tive a sorte de ter trocado telefonemas e cartas com o Tom Jobim, porque a gente pediu autorização dele. A gente sabia que a gente ia modernizar muito as canções, né? Então, eu escrevi para o Tom, expliquei, eu era, né, de novo, bem jovenzinho, um menino. Querido Tom, estou fazendo um projeto beneficente, gostaria de ter sua permissão para usar sua obra, né, seus clássicos, para um projeto para AIDS. E ele foi muito bacana, a gente conversou uma vez por telefone e ele me deu a permissão, ele falou, usa o que você quiser, fala com o meu advogado. E assim eu tinha meio que as bênçãos dele, né? Pois eu pedi uma carta, falei, Tom, posso te mandar uma carta em inglês e em português com a sua confirmação sobre o uso das suas composições? Ele falou, claro, manda. E ele assinou e mandou de volta para mim. Então isso também me deu muita paz de espírito, né? De poder usar esses clássicos atemporais brasileiros e mundiais da bossa. A Nação Zumbi estava no auge aqui nos Estados Unidos. Eu, como tour manager do Gilberto Gil, eu já tinha ou conhecia a Nação Zumbi, Chico Science e Nação Zumbi de música, né? Eles já tinham uns dois discos lançados e eles abriram um show do Gilberto Gil aqui no Central Park. E foi uma tarde inesquecível, porque havia muita expectativa, né, para a banda a banda nova e, para claro, para o Gilberto Gil, que era o headliner. E o Chico Science e a Nação entraram, e era um fim de tarde assim, muito quente, no verão americano, e eles bombaram, eles basicamente destruíram o Central Park. Os shows eram mais, era mais raw, não havia limite de público, era só chegar. Nova York vivia assim, um momento de euforia nos anos 90. Eu só lembro do show muito apoteótico assim, da Nação Zumbi no Central Park, e o Chico detonou. Aí veio o show do Gil, claro, e dois, três dias depois saiu uma crítica imensa no Central Park, no New York Times, sobre o show, dizendo que realmente a Nação Zumbi era uma potência sonora, era uma inovação muito grande, juntando o folclore e o rock and roll e o hip hop e tudo que a Nação misturava, né, naquele momento.
Chico Science e a Nação Zumbi representavam a vanguarda da música brasileira. Alguns afirmam que o Mangue Beat talvez tenha sido o último grande movimento da nossa música até aqui. E este show antológico no Central Park, com Nação Zumbi e Gilberto Gil, foi realmente um marco. Inclusive, a gente deixa a dica aqui para você buscar depois desse show no YouTube, que conta com registros na íntegra feito por TVs da época. O empresário e produtor da banda, Paulo André, compartilha com a gente sobre a experiência da faixa.
Foi quando, em comum acordo, nós decidimos aproveitar a nossa passagem por Nova York para a gente ir até um estúdio no Brooklyn, que eu não lembro o nome e também não lembro o nome do rapaz do estúdio, mas eu acompanhei Chico, fui eu e ele, para encontrar com Slinger. E Slinger gravou uns aboios, pediu para o Chico gravar uns aboios, umas vozes assim. Né? Isso não durou muito tempo, no máximo meia hora, 40 minutos, que a gente também queria ganhar a rua, queria ir para a rua, e também era só isso, eram umas colagens que eu acho que o Slinger queria fazer.
claro que eu queria o Chico Science no projeto, né? Conheci o Chico no backstage e tal, ficamos muito amigos. E convidei para o projeto através do Paulo André, do manager dele, na época. E conheci todo mundo, o Jorge do Peixe, o Lúcio, o Dengue, o Pupilo, somos amigos até hoje. E o Chico topou fazer uma coisa para o projeto. Eu dei todos os discos antigos da Red Hot para ele, e voltou para casa animado.
Quanto à escolha do tema, do Maracatu Atômico, eu acho que talvez tenha sido do próprio Slinger também. Aquela levada de Maracatu, aquela levada muito forte também, e próximo do que ele quis apresentar, né, na linha do drum and bass. Eu acho que foi legal, ficou bonito o encontro ali. Acho que foi um encontro necessário. Eu acho que o Chico gravou isso em 96, que era na última ilha dele. Lembro que ele voltou com uma fita cassete, com o Ruffy ali, não era nada mixado ainda, empolgado com a session. Eu não participei da gravação, mas ele voltou muito empolgado. E a versão, né, ficou realmente muito boa, pesada. Até hoje toco nas pistas ali.
Jorge do Peixe, percussionista do Nação Zumbi na época e vocalista da banda desde a perda de Chico Science, compartilha um pouco do contexto e a relevância do projeto para o grupo.
E eles cederam as fitas, né, os multitracks, e a gente passou para um grande produtor, o Carlos Slinger, que é um DJ e um label manager aqui da Liquid Sky em Nova York. E apresentamos o Carlos ao Chico, ficaram amigos instantaneamente, claro. E o Carlos regravaram os vocais num estúdio aqui, de um outro amigo nosso aqui em Nova York, porque o Carlos fez uma versão mais acelerada, mais drum and bass, mais também muito mais experimental do Maracatu Atômico, e que acabou virando, eu acho que é uma versão definitiva de várias que existem do Maracatu, do Chico e da Nação. A do Red Hot and Real ficou uma versão muito, muito interessante, muito bem trabalhada, muito sofisticada também. Então, acho que o Chico e o Carlos, é uma pena, o Chico veio a falecer um ano depois, acho que o Chico poderia ter tido uma carreira incrível aqui fora, imensa, faz uma falta imensa essa partida. Teve a carreira muito interrompida, né? A Nação Zumbi tem muito... A gente tem que louvar muito a Nação por ter continuado, né, no espírito da criação coletiva deles e trouxeram a banda até os dias de hoje, né?
Era uma coisa muito de mudança, né? A gente fez parte do selo Caos da Sony nos anos 90, 94, 95 já era. Foi de quando lançamos o Dynamo Caos. Já tinha um Brasil diferente, né? Já tinha um Planet Hemp chegando, outra galera... A gente nasceu praticamente naquela época, de 94, 95. O Dynamo Caos é de 94, né? Mas era uma coisa paralela, eu acho, uma coisa paralela, né? O que se absorvia no mundo e o que se absorvia no mundo, vocês já tratavam ali nas coletâneas, né? Na discografia, eram dispostas ali. Claro que foi espalhado no mundo todo, mas no Brasil não sei se todo mundo tinha tanto conhecimento. Não era fácil conseguir os discos. Embora já tivesse muitas lojas importando ali e tal. Mas acho que foi um caminho paralelo ali. MPB rolando. Muita coisa, claro, se adaptou, né? Muita gente usou. Fez uso de drum and bass com músicas, né? Versões, enfim. Mas eu acho que foi um caminho paralelo ali. Importante, claro.
Para mim, o fator principal é a qualidade deles, né? Eu acho que o nível dos artistas que vocês conseguiram colocar nos álbuns e a seleção das músicas que vocês fizeram são incríveis. Eu acho que não tem algo comparável na indústria, sabe? Então, a qualidade é realmente maravilhosa. É uma visão incrível que vocês têm. E, né, a causa é uma causa muito importante. Então, eu acho que é um projeto realmente único. Não tem muita comparação com nada out there, né?
Paula Abreu é hoje a responsável por shows do Summer Stage do Central Park. A brasileira só chegou em Nova York em 2010, muitos anos depois daquele verão de 1995. Mas ela traça o ponto de vista de sua admiração e a relevância do álbum na época e sua pertinência até hoje.
A gente sempre teve como meta misturar gerações e misturar gêneros. E acho que todo o projeto Red Hot é muito sobre misturas de gente que não trabalharia ou não se conheceria ou não criaria juntos em outras, na sua carreira normal. Então, no Rio, a gente misturou o Stereo Lab, que é uma banda de rock eletrônico, meio minimalista, meio futurista, meio retrofuturista, com o Herbie Mann, que era já era um senhor naquela época, que era uma lenda do jazz, da flauta no jazz, que foi um dos grandes responsáveis em trazer a bossa e a música latina para os Estados Unidos e para o mundo, né? O Herbie Mann tinha ido para o Rio no começo dos anos 60 mesmo, ele conviveu com os artistas originais da bossa.
Eu acho que a música só se beneficia desse tipo de leitura, desse tipo de encontro e desse tipo de proposta, que é uma provocação mesmo, né? A gente sai do lugar confortável de ouvir Corcovado com João Gilberto, por exemplo, ou com Silvia Telles, e vai para um Corcovado com uma dupla de ingleses interessantíssimos, com aquela fleuma, né, que eles têm, com aquela coisa meio melancólica, cantando um cantinho, um violão. Acho excepcional esse tipo de leitura. E acho que aproxima, sim, novos ouvintes, outras gerações, de um cancioneiro brasileiro que é muito importante.
Depois de 24 meses de produção, Red Hot and Real foi lançado em outubro de 1996. Com grande repercussão no meio artístico e nas mídias, o álbum também teve seu impacto no principal objetivo: trazer atenção e informação sobre a prevenção contra o vírus do HIV. Falaremos mais sobre o impacto e relevância da iniciativa e seus desafios de hoje no próximo episódio de Red Hot and Real, Ativismo Musical.
Brasileiros da América, boa tarde! Americanos, boa tarde!
Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu vi a televisão.
Esta é uma série de podcast original produzida por Red Hot Organization e Clave. Produzida e dirigida por Beco Dranoff e John Carlin. Criada e escrita por Pedro Bontorin. Sound design, edição e mixagem, Conrado Lima. Narrado por Caiena. Produtor executivo, Pedro Almeida. Arte, Alexandre Ferrari. Assistente de produção, Kelly Gelberg. Agradecimentos especiais aos artistas entrevistados, a toda a equipe da Red Hot, Verve Records, Universal Music e todos que contribuíram, concedendo depoimentos para o podcast. Para mais informações e para acompanhar os projetos da Red Hot, acesse www.redhot.org e siga a Red Hot no Facebook, Instagram e Twitter.